agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Os 10 esportes mais perigosos do mundo.
Vamos lá. Esse episódio tem apoio de KTO. Vitor.
O quê? Tá tudo bem?
Vitor.
O quê?
Eu acabei de encontrar o eu do futuro. Ali atrás do estúdio.
Ah,
o
é?
Eu do futuro. Me falou. Vitor,
o que ele falou, cara?
Sabe a KTO?
Sei.
Melhor site de apostas que tem.
Ah.
A revolução vai ser através desse site.
Da KTO.
A revolução vai ser através... De alguém que tá assistindo, ouvindo esse podcast agora. E vai usar pra apostar e ganhar o dinheiro e financiar a revolução.
Meu Deus!
Se não acontecer, as máquinas vão nos matar, Vitor.
Meu Deus, a KTO é a única forma de impedirmos o apocalipse com as máquinas?
Foi o que o meu eu do passado, que é muito bonito, bem sucedido,
futuro,
tem.
Cara. Era do futuro.
O futuro é o passado. É só questão de tempo.
KTO
é o site de apostas ou a esperança para a humanidade. A KTO pode apostar em tudo que é esporte: futebol, basquete, rugby, cano, tudo que é esporte.
Ai,
tudo
mal,
que
cara.
É parada. KTO é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro e tem um cupom HPB.
Uhum.
Colocou esse cupom na primeira vez que escreveu? Ganha 10%. Desculpa. Eu tô nervoso. Eu tô tentando focar em fazer uma publicidade, mas o que eu acabei de ver... Tu coloca e descreve pela primeira vez, ganha 20%.
Agora
20%.
Sim!
Colocou 100 reais, ganha 20 reais.
Sim, beleza. Mas, Nico, deixa eu falar uma coisa
feedback,
com você.
Pra apostar de novo,
Entendi. Tá claro. Mas, Nico, olha só. O seu eu do futuro, ele não deixou claro uma coisa muito importante. É fácil falar com a KTO?
Sim.
Ah, meu Deus!
Inclusive, a KTO me ajudou nesse contato.
Ah, é?
Eles que passaram o endereço pra mim mesmo, do eu do futuro.
Ah! Meu Deus, e você do futuro?
Via Instagram.
Meu Deus do céu, hein?
KTO _ Brasil. Surgiu uma dúvida.
Qualquer dúvida.
Qualquer dúvida. Seja sobre o futuro, viagem do tempo, seja sobre batalha contra as máquinas. KTO _ Brasil lá no Instagram.
Certo.
Vitor.
Ah.
Obrigado.
Pelo quê?
O Alexandre Nica do futuro acabou de falar.
Ah.
Que tu deu a vida por mim.
Ele não deu nenhum detalhe?
KTO.com. KTO.com. KTO.com.
Níquel, violência, sangue, grito, morte. Heterossexualidade.
Bleed. Já viu isso aí?
Não.
Tem um vídeo muito clássico de uma luta do UFC, que aparece um fã sem camisa, que ele é muito vermelho e muito cara do interior do Texas, assim, e ele tá escrito Just Bleed. Ele tá assim, ó. Procura Just Bleed.
Bom demais, é. Vou pesquisar. Mas, Níquel, muita gente se sangrou nesse episódio de hoje. Mas eu não quero já chegar no top 10, que eu trouxe um top 10. O top 10 esportes mais perigosos do mundo, que fica aí dica para, né, pessoas aí que querem, na verdade, morrer. Fica a dica aí.
Quem não quer morrer, né?
Quem não quer?
Se não quisesse morrer, não morria todo
dia. É verdade. Acho que tinha que morrer que
você
quer.
É, se você não quer morrer agora, assina o canal. Clica no sininho, deixa o comentário,
deixa.
Like, porque daí mais a gente conhece o canal.
Isso, justamente.
E eu não vou te buscar em casa.
É verdade. Mas, Níquel, eu quero saber de você, antes de começarmos, com essa linda lista. Com essa lista maravilhosa aí que trouxemos, especialistas fizeram pra nós. Que, no caso, sou eu.
Dessa equipe de especialistas.
É, não, pessoas incríveis. Antes de entrar nisso, eu quero saber sobre você, Níquel.
O que tem eu? Que
eu quero saber se
câncer,
você gosta.
Meu signo é câncer.
É,
quer dizer
isso.
Que eu sou muito emotivo, família.
Emotivo e família.
É.
Tá.
É isso aí.
E leão. O que é leão? Eu sou leão.
Leão? Leão falso. É falso, dissimulado, pessoa lixo, mequetrefe.
Tá escrito mequetrefe? Nas estrelas?
Tá.
Dependendo
do teu ascendente. Não sei. Leão é uma pessoa que quer aparecer muito, não é?
Eu não faço a menor ideia.
Alguém deve estar muito incomodado com esse comentário.
Coloque nos comentários.
Apareceu aqui no meu ponto.
Ah, é?
É. O quê? Leão é uma pessoa muito narcisista que gosta de aparecer e ser o centro das atenções.
Então não sou mais leão.
Chato. Vai pra essa lista aí.
Níquel, você gosta de violência?
Ah, eu gosto, eu gosto.
Ah, não gosta, não gosta?
Dependendo de violência, eu gosto de violência justa e controlada. E contra quem não pode se defender. Não, eu gosto de violência controlada.
Isso mal, de crer. Entendi. Mas você sabe dizer, você consegue deduzir por que eu, você e esse animal chamado Homo sapiens sapiens gostamos tanto de violência, de esportes violentes.
Ah, violentes.
Você quer falar violência? É, aí eu tentei voltar pro violentos. E aí eu me perdi.
Porque a gente gosta de violência?
É, esportes violentos mais especificamente.
Tem uma explicação muito óbvia, que é, mesmo que tu não saiba nada desse esporte, tu olha e tu sabe o que tá acontecendo. Tu olha e tu sabe quem tá ganhando uma luta, geralmente, entendeu? Então, não precisa ter muita regrinha. Se tu vê uma luta de MMA, uma luta de boxe, diz, esse cara tá dando um pau no outro, o outro tá dando um pau nele. É fácil de entender. Agora, se olhar uma partida de rugby, às vezes dá uma dúvida.
Aí você não sabe, então você não... A chance, o range...
Gostou? Gostei.
O range de pessoas que vão gostar do negócio é entender.
Entender o negócio é mais fácil, porque é muito primitivo. E também porque tá no... No interior do...
Entendi, debaço.
É, a gente sabe bem... que a violência tá intrínseca. E eu acho que a luta é a forma mais clara de colocar a violência pra fora.
Eu não poderia dizer melhor. Na verdade, eu poderia. Olha só. Na verdade, o que acontece é que os níveis do hormônio do estresse exercem uma influência muito grande na hora de um esporte radical maravilhoso. Quando você está fazendo um esporte radical, é como se seu corpo, os seus antepassados, os homens da caverna níquel, todo chadinho, homens da caverna níquel, eles estivessem falando contigo. Porque para e pensa. Nesse negócio chamado evolução, que um tal de Darwin, vocês já ouviram falar? Um tal de Darwin falou, evolução.
Um pecador,
merece queimar. Tá queimando agora.
Tá queimando, ó. Barulhinho. É Darwin.
O Darwin falou, né, que quando você... Se você passar o seu gene pra outra pessoa, é muito provável que você passe traços que você tem para aquela pessoa. Se os seus traços fizerem você vencer na corrida evolutiva, olha aí, ó, você vai fazer com que a pessoa que vai nascer depois tenha características da pessoa que tinha antes. Não necessariamente você vai passar características que te fazem vencer na corrida, na natureza. Às vezes, por exemplo, a gente pode ter traços que são meio que desnecessários. Tá ligado? Tipo, por exemplo, o próprio dente siso que a gente tem. Não fez ninguém ganhar, tá ligado? Na corrida evolutiva. Mas ele tava vindo junto com outros traços que fizeram os seres humanos e esse, né, animal que tá aqui falando agora ganhar na corrida evolutiva com outros animais. Tá ligado? Então nem sempre carrega junto. É, hoje é muito comum, por exemplo, nós termos traços que não servem mais pra nada, né? E às vezes a própria questão da violência é uma. Outra coisa muito interessante é que a gente digere alimentos de forma, como é que eu posso dizer, não apropriada para o que a gente come hoje em dia, né? Acho que a gente já conversou sobre isso. Tipo, hoje em dia a nossa principal fonte de alimento é o carboidrato, tá ligado? E o carboidrato não é o que o nosso corpo fisiologicamente nasceu para consumir. A gente não consegue quebrar muito bem as moléculas do carboidrato, porque o nosso corpo ele foi desenvolvido por milhões e milhões de anos para...
Acho que de alguns carboidratos, né?
Como assim?
Acho que existem vários tipos de carboidrato.
É, mas a principal fonte de energia nossa era a proteína.
Tipo, tanto que quando a gente comia os bichinhos, né? Só bichinho.
Na verdade, não é algo consensual na historiografia, mas a gente gosta de quebrar o ossinho dos bichos, porque tipo assim, vinha um bicho, lutava contra o outro, ficava a carcaça do outro. Um comeu o outro, ficava só os restos. Vinha os urubu, né? Comia lá a carcaça. Aí depois vinha tipo os porcos, os bichos mais inúteis, deixava só o osso. Depois que vinham os homo sapiens. Porque a gente tinha acesso a ferramentas, a gente quebrava os ossinhos, que os bichos não têm acesso, que eles são burros. E a gente conseguia pegar, quebrar o osso e ficar chupando o tutano.
O caldinho de osso.
Caldinho de osso, é verdade. É verdade, será que o caldinho de osso é feito da carne dentro do osso? É, e tudo. Não do osso em si.
É isso aí.
Eu falei certo?
Falou.
Olha, então não deve ser tão ruim.
Ah, não sei.
Você
não...
comeu? Não, né? Caldo de osso é a dica cultural, uma janta maravilhosa do episódio de hoje.
É super saudável.
É mesmo? É sério mesmo?
Não, é inacreditavelmente saudável.
Então, isso até corrobora...
Beira o milagre.
Isso até corrobora com a hipótese de que isso, que o tutano...
Colágeno.
Exatamente. Isso é o que nosso corpo foi feito para digerir 100%. Isso daí. Tá ligado? O carboidrato, como ele não é digerido 100% do nosso corpo, ele dá aquela sensação de saciar mais rápido. Porque nosso corpo tá aqui, ó. Eu comi agora um hamburgão, agora há pouco. O meu almoço foi um hamburgão, coisa feia, Vitor. Comi hamburgão, tô até agora aqui no hamburgão aqui. Se fosse um colágeno que eu tivesse almoçado, já teria desenvolvido, já teria quebrado todas as moléculas, já teria transformado energia e tal.
Eu não sei se tu tá certo.
Por que você acha que eu não estou certo?
Porque eu acho que a sensação de saciedade... Eu acho que, por exemplo, quando tu come uma carne, tu tem uma sensação de saciedade mais prolongada do que quando tu come um hamburgão.
Eu discordo em número de energia.
Porque... Você, nutricionista, que está ouvindo, assistindo esse episódio... Está
desesperado.
Está desesperado das merdas que o professor Vitor... Que tá só ilustrando o episódio, está falando, ou o que eu estou falando. Por favor... Descreva aí.
A gente fixa o comentário.
É, por favor.
Bem, de qualquer forma, eu não tô aqui pra falar de palhaçada de comida. Do nada ofendeu a galera. Tô brincando. Eu tô aqui pra falar dos esportes.
Eu não sei com quem tu começou a falar de colágeno.
Eu também não sei. A vida é assim, Nico. As coisas não tem que ir pro lado que você acha que tem que ir, não. Tá porra, chato pra caralho.
Tu tá falando que nem eu nesse episódio.
É verdade.
E eu tô falando que nem tu.
É verdade.
Eu tô pedindo desculpas do nutricionista. E tu tá falando.
Ao contrário, é verdade. Top 10! Violência nos esportes. Hoje eu tô igual você.
É.
Top 10 violência.
Não gosto de mim. É um exercício, né?
Esse é pra você aprender, Nick.
Nossa psicóloga mandou a gente ter uma...
Inverter,
né? É, inverter os papéis.
Vamos lá. Em décimo lugar, Nick. Antes de eu falar o décimo lugar, eu queria saber se você consegue chutar e acertar algum. Vamos tentar fazer
esportes
isso?
Violentos?
Não é violento. Eu usei o termo errado. Esporte mais perigoso. Eu trouxe um top 10 de perigo.
Ah, o top 10 de perigo vai ter aquele pulo do esquilo. Tu pula aquele esquilo e com a capinha.
Em décimo lugar, qual que você acha que é o esporte do 10 mais violento?
Eu não sei, tu vê com esses papos de luta.
Seu erro é acreditar, é confiar demais em mim, nego.
Ah, eu não faço ideia, porque eu não acho nada perigoso. Fórmula 1.
Nine, como diria o rapaz do bigode estranho. Na verdade, o décimo lugar é rafting, tá ligado?
O que que tu definiu perigoso? É que matou mais gente?
Isso. Ó, eu tenho esse número aqui, ó. Mortos a cada 1.000. A cada 1.000...
Praticantes.
Na verdade, desse aqui não é um. A cada 1.000, 0.001 morre.
Tá.
É um número bem baixo. Concordo contigo. Mas acredite se quiser, Alexandre. Está nesse top 10 aqui.
O rafting é o que tu desce do...
As cachoeiras, assim.
Ah, eu tenho medo.
É, dá medo pra caralho. Não, é perigoso que você vai em corredeiras. Você desce o rio com um botezinho.
É que deve umas pessoas inexperientes do caralho e tentar... Você é instrutor mesmo. Vou economizar esses R$80.
É, pegou o dinheiro do rescisão e comprou um bote.
Vou ser instrutor nesse lugar que eu não conheço. Não vai dar nada.
Isso.
E aí, quando vê, tá a tua família reconhecendo o corpo.
É verdade. Pela cara dentária. Não, mas é verdade. O lance é que...
Tá lá inchado.
É.
Contratei esse dia depois.
Não faz isso não, cara. Você tá muito gráfico. Deve ter alguém vendo a gente que passou por algum tipo.
Acontece. É perigoso.
É perigoso pra caralho. E o lance é que, às vezes, a correnteza, ela varia, né? A velocidade dela. E sempre tem, às vezes, quando tá mais baixo, mais alto, né? E aí, umas pedras que você não sabia que tava lá, enfim.
Mas é um esporte que vale a pena frisar que, se tu não for com... Vai aos pouquinhos com o instrutor que tá tudo certo, né?
Isso, justamente. É, eu não tô falando, eu não tô querendo fazer uma como é que eu posso dizer? Uma
campanha.
Publicidade negativa do rafting.
Mas tá fazendo.
Mas eu tô fazendo. Mas fazendo.
Tá, mas tu tá trazendo dados.
Exatamente.
De onde são esses dados? São confiáveis?
Lembro. São confiáveis porque são de um site confiável.
Tá, Yahoo Respostas.
Reddit. Não, eu esqueci de onde que é. Mas são confiáveis. Tá. Podem pesquisar.
Podem pesquisar, perdeu toda a credibilidade.
Ó, mas é isso. A cada 1.000 praticantes, 0.001 morre. Então, um beijo pra quem, né? Pratica o rafting, parabéns, muita coragem e muita destreza. Deve ser maneiraço, vamos ser sinceros. Juntar uma galera, um que saiba, por favor, pra descer uma correnteza com geral, pô, ali. Esse é foda, você sabe que eu não sei.
Eu,
né? Olha a minha mão.
Pô, tu desce aqui, ó.
Desce aqui, aqui. Ó, desce o raft ali, ó. Só no retão. Só no retão.
Não me atrai, não me atrai.
Não te atrai?
Não me atrai.
Ah, o seu critério de violência muito alto.
Não, eu ia sem o barco. Eu ia nada.
De barrigas.
É o Jackraft. É o Jackraft. No raft de jacaré. É, dá o jacaré no raft e vou.
Tá bom.
E aí vem a pedra, eu viro. Não, e eu acho mais legal, Eu não gosto de...
Tá bom.
Dependendo das máquinas.
Tá bom, mas vamos fazer uma pergunta. Você acha que eu ou você ganharíamos no raft? Eu acho que eu ganhava. Porque eu sou
bom, tu ganhava, com certeza.
É, você é muito ruim.
Eu sou amigo da água. Entendi. Tem isso.
Você não luta contra ela.
Eu sou muito... Eu me dou muito bem na água. Já falei isso pra ti de verdade. Eu sou um cara aquático. Pra caralho, sim.
O que significa ser um cara aquático, Nick?
Eu e a água somos um só. Eu passo muito tempo na água, entendi. Eu nado muito bem, uhum. Eu mergulho por muito tempo, uhum. Eu adoro ficar no meio da água.
Entendi.
E a água me ama de volta.
Ah, você sente?
Eu sinto.
Entendi. A água é um
eu sou muito aquático. Eu entendi. Respeito a água, né, cara? Eu respeito o mar e o mar me respeita.
Entendi. Marico, já falamos da água, agora falar de um outro elemento. Qual que você acha que é?
Coração!
Não, Nick. O Capitão Planeta tá mentindo. O coração não é um elemento. Qual o outro elemento que está aqui no nosso top 10, no nono lugar de esportes mais violentos, mais perigosos, na verdade. Violento não é pra certo. Mais perigosos do mundo.
Tá, é o esquilinho.
Paraquedismo. Então inclui tudo isso daí.
Ah, o esquilinho é bem mais perigoso que o paraquedismo.
É o skydiving, né?
Eu não sei se chama
skydiving. Eu acho que é skydiving.
Que tu pula com a roupinha do esquilo.
Aham.
Uh-huh. E aí tu vai... E aí tu pula assim e vai... E aí, entendi, às vezes, os caras vão numa pedra.
E bate de frente.
E bate de frente na pedra. Que às vezes é tu pulado da parada e tentar mirar no meio entre duas pedras.
Ah, já vi uns GoPro no YouTube disso.
É que...
É desesperador, moleque.
Desesperador.
Sim, mas não é isso que eu trouxe aqui hoje. Posso falar daqui a pouquinho sobre ele. O que eu tô trazendo aqui pra você é paraquedismo. Paraquedismo, nós temos aí um número de mortos um pouco maior. A cada 1000 bro pulando de paraquedas, 0.12 morre. Então...
Paraquedistas já. Que têm um número X de saltos, né? Não é quer dizer
não,
que...
Não. Cada 1000 saltos aí que nós temos, a média é que 0.12 morre.
Não pode ser tudo isso, cara. 1000 saltos?
Sim, Níquel. É porque a pessoa que pula na primeira vez e dá merda é um número alto, velho. É perigoso pra caralho, mano. É óbvio que é perigoso pra caralho.
Não pode ser.
Que não pode, cara.
Perigoso de 0.12 é... Será, se?
Ah, olha só, presta minha atenção.
Quer dizer que a cada... 10 mil?
Uma morre. 1.2, que é uma pessoa até o joelho.
Tu acha que 10 mil saltos, mano? Tudo isso será assim?
Ó, deixa eu falar. Uma vez a cada 8 mil puxadas de paraquedas, o paraquedas não abre.
Ah, mas daí... Dá outro jeito.
Qual é o jeito possível?
Ah, flexiona o joelho da descida.
Não é de cair, você absorve a pedra. É, assim.
Faz assim.
Ninguém pensou nisso.
Não sei, né? Tem que pensar. É na hora eu ia dar.
Dá uma sensação do seu jeito, é verdade. Paraquedas 1, paraquedas 2. É, na hora eu.
É, mas é paraquedas eu já sei. De um amigo, do conhecido, alguma parada assim que já morreu desse jeito. Já teve, já da aguinha lá, eu não conheço ninguém.
Aguinha, ah tá, correnteza, rafting.
Rafting.
Pode crer. Agora tem outra aqui que você não vai adivinhar, nem você ouvinte aí na sua casa. Eu sou meio Nelson Rubens hoje. Que o oitavo lugar, Nick, o oitavo lugar, o que eu posso dar de dica é que envolve...
Natação.
Não, animal. Envolve animal.
Ah, é pular com o cavalo lá. Não, pular com jacaré.
Hipismo de jacaré. Hipismo.
Não, mas tem hipismo. Hipismo é pular com os bichos com os outros bichos?
Não, hipismo é de... se eu não me engano, o prefixo hipo é cavalo. Acho que em grego, sei lá. Grego, latim, sei lá.
Hipopótamo. Cavalo.
D'água, é, deve ser. Cavalo d'água, né? Deve ser. galera da linguística deve estar putaço. Comenta aí,
pessoal,
se eu falei
errado. Pessoal da nutrição, da linguística, psicólogo. Pessoal do Raft, as empresas de paraquedismo, que faz paraquedismo, todo mundo.
Comenta aí.
Comenta aí que a gente vai bloquear seu comentário se ele tiver muito like, tiver muito
Sim.
certo.
Verdade. E cada dislike que a gente receber, eu vou mandar e-mail pra vocês. Ó, vamos lá. Não, mas o não é o cavalo que a gente tá falando aqui. Porém, é um quadrúpede.
É um bicho?
É um bicho, quadrúpede.
Ah, tá, não. Isso é fácil pra caralho. Ih-ha! Não acertei?
Ai, não, voltaria em touro.
É,
voltaria em touro, justamente.
Brasil tá muito bem nesse esporte.
Tá muito bem.
Gigante,
é,
né?
É, principalmente Minas, no interior, né? No centro ali. O Brasil, ele tem essa cultura muito grande. É, no Rio também tem bastante. E a gente tem um número muito bizarro. Que tipo assim, a cada 1000, 0,25 morre.
Eita.
Tá ligado? É muita gente, velho. É como se eu falasse a cada, o quê? 10 mil... 225 morria. 25, não, 2 morria. Cara, 10 mil. É muito, muito alto. Mano, você sabe como é que é, né? 8 segundos sem ficar em cima do touro. É isso. E...
Esse esporte, assim...
É de cuzão.
Não é de cuzão.
É, eu acho que é.
Eu não acho.
Tá.
Mas eu não acho que parece uma boa ideia subir num touro, assim.
Sem consentimento, né?
É... Eu não acho que necessariamente quem faz é cuzão, apesar de não achar legal a ideia de... Porque eles machucam o bicho pra caralho,
machuca,
né?
Machuca pra caralho.
Então eu não acho muito legal a ideia. Mas menos legal ainda é a ideia de fazer mesmo, tipo...
É porque é muito difícil ficar em cima de um touro que tá, né, louco por 8 segundos. São os 8 segundos mais perigosos do esporte, a galera diz, né? Porque é muito intenso, né? Você ficar na hora que o bicho tá cheio de testosterona, balançando pra lá e pra cá.
Queria muito fazer um podcast, trocar uma ideia com...
Um touro.
É,
Não, um touro gigante.
Vestido, cara, vestido de
touro. O touro batendo no teto aqui, assim, pequenininho.
Com um peão de rodeio. Trocar uma ideia com esse cara, tipo...
Eu conheço bastante, lá onde eu moro tem bastante.
Sério?
Sério.
E são os caras bons?
Em que sentido? De qualidade?
De conseguir
rodeio?
Ficar é vários tempos.
Não. Aí eu não sei te dizer, na real. Porque...
Mas são os caras loucos.
Eu moro em Piranema, interior do Rio de Janeiro. Perto de Itaguaí. Olha o nome dos lugares. E lá tem bastante galera de... A minha mina cuida de várias vacas, vários boi, tá ligado?
E são os caras loucos?
Como assim louco?
Que o cara se subir no touro lá...
tem que ser louco?
Ah, não, tem que ser meio cara. Não, tem que enfrentar a vida de outro jeito.
Nick, você tem que entender uma coisa, cara. Na nossa sociedade heteronormativa, parecer macho é muito mais importante do que estar vivo. Então os caras estão priorizando muito mais parecer macho.
Ah!
Isso é coisa de macho. Com 4C e 4H. Macho. E tá ligado? E isso faz com que... É como se o cara passa por aquilo ali, o cara é oficializado, o cara ganha um badge de macho, de verdade, tá ligado? Então essa galera é uma galera muito heteraça, assim. Muito heteraça. Então pra essa galera vale muito mais a pena você arriscar a vida em troca
populares
de...
Populares nem doeu, né?
Isso.
Aconteceu um troço, nem doeu.
Isso. Não, nem a mãe doeu. Morre e o cara não derrama uma lágrima. Uhum. É tipo umas paradas sempre... Machão, não. Não pode mostrar sentimento, sabe? Essa é a galera.
Mas eu acho que os caras de alto nível não, né?
Não, porque alto nível
deve
exige...
Deve ser um atleta foda, com as cabeças...
Deve ter.
E eu me lembro que tem aquele documentário na Netflix sobre isso, sobre os peão e tal, que aparece até uma galera do Brasil. E aí os caras realmente se quebram todo, né? Sim, toda hora, todos fudidos, joelho fudido, coluna fudido, braço fudido.
O bicho é muito forte, cara. O bicho é muito forte.
E o lance de... Como é que é? Bater a cabeça, né? De que nem boxeador e tal, aquela
Sim,
parada.
Que o impacto,
é,
né?
Cabeça chacoalhando.
Você já foi em touro mecânico?
Já.
Maneiro demais, difícil pra caralho.
Não, e é o lance que eu já falei nesse podcast, que é meu sonho fazer um camarão mecânico. Eu quero muito ser do caralho.
Camarão mecânico? Você nunca falou isso. Camarão
nunca.
Mecânico.
Por quê? Tu já viu o touro mecânico? Eu procurei no Mercado Livre pra ver.
Um touro mecânico. Ah. Quanto que é, mais ou menos, de valor?
É meio caro, era tipo uns 15 mil.
Ah, é caro.
Mas aí tem a... Porque o touro mecânico é só a carcaça da parada, né? Então tu pode colocar outro bicho, que é uma coisa que não é explorada. Que eu acho fazer um camarão mecânico, um hipopótamo mecânico, sei lá, jacaré mecânico, qualquer parada mecânica. Dinossauro mecânico, tu não acha do caralho?
Eu ia achar do caralho.
Claro que é do caralho.
Yoshi mecânico, galera nerd.
Tu não ia encostar ali 50 pilinha pra 15 minutos?
Ferrari mecânica. tá sentindo que você tá numa Ferrari. E aí você...
É que tu não monta numa Ferrari, né?
A minha? Na minha Ferrari mecânica, por R$5 o minuto...
Pode colocar, tipo, ralador de queijo mecânico. Qualquer coisa mecânica. Caralho, né? Batata mecânica, né?
Cara, pra mim...
Acho que tem que ser um bicho. Do mar.
Do mar?
Vai ficar mais legal. Você nunca te imaginou andando num bicho do mar? Num peixe?
Tipo um Aquaman do caralho. Tem a roupa do Aquaman que é mais R$5.
O polvo mecânico.
Polvo mecânico.
Aí mas que o polvo é cabeçudo, né? Eu acho que é mais difícil ainda.
Acho que dá pra...
Eu gosto do camarão porque ele se assemelha a um cavalo. Tu montar num camarão.
Sim, sim.
Tem toda a parada. Mas é meio caro, é meio caro.
Fica a dica aí pras empresas de touro mecânico. Se quiser mudar só a primeira palavra aí pra ser só animal mecânico, encaixa uma série aí, né? Um monte de gente que poderia mudar e atualizar esse touro mecânico. Mas o touro mecânico é muito difícil ficar. Eu não lembro.
É que eu fui quando era bem criança, assim. Então eu lembro que o cara tava, sei lá, tem níveis assim.
É.
O cara tava no muito fácil, meio que se irritou comigo, botou, sei lá, tava no 1 e botou no 2, assim. E era impossível já.
Sim, maneiro, né? Mas é legal pra caralho.
Porra!
É legal pra caralho. É. Beníquio! Adorei a sua militância pelos animais que você fez nesse...
Eu não fiz militância.
Exatamente.
Como carne.
Exatamente. Abre o olho. No nosso 7º lugar, você não vai deduzir esse. A minha dica é mistura um pouquinho de um esporte com um pouquinho de outro.
Triátilo.
Não.
Biátilo.
Átilo. Não.
Um pouquinho de esporte.
Isso. Mistura um pouquinho daqui e um pouquinho daqui. Tem a ver com ar também.
Tem ar, pular, paraquedas, coreografia. Ah, não sei, fala aí.
Sky surfing, que é você pular com o snowboard, né? Grudado no seu pé, com paraquedas.
Mas dá um lance?
Você pula completamente sem nada e com a parada. E tu fica ali, fazendo as manobras. E aí chega num ponto que você abre paraquedas. Aí tu joga. Só que muitas pessoas morrem.
Por quê?
Porque as pessoas estão assim, de repente elas pegam um sudoeste, o vento, e você fica de cabeça pra baixo, com a parada pra cima, com a plancha pra cabeça pra baixo, com a plancha pra cima, assim. E aí quando você abre o paraquedas, não te salva. Tu morre.
Ah, mas não tem... Deve ter um mecanismo pra soltar as patinhas.
Não, pô, é perigoso ter um mecanismo assim. Porque aí pode ser que saia do seu pé. Muitas pessoas morrem, 0,5 a cada 1.000. É muita gente. 2.000 morre um. É muita gente.
É, tá começando
a ficar perigoso mesmo, né?
As brincadeiras. Porque tá. O rafting não ia ficar. Pô, tem os números, né? Já foram,
é,
né?
É.
Toro mecânico já é. Toro mecânico não, o toureiro. Não é toureiro. O rodeio.
Uhum.
Eu já ia. Eu já acho louco.
Os números já estão.
Eu já acho louco, assim.
Sim. Bem. No nosso 6º lugar, Nick. 6º lugar, estamos chegando aqui num número muito alto. Base jump. Você chegar a subir num prédio. Que, como é que é o paraquedas? Você vai num helicóptero altão.
Do... Um avião, né? Avião, geralmente.
Não necessariamente. Pode ser helicóptero, pode ser.
Pô, pode ser, mas geralmente é avião, as pessoas pulam de paraquedas.
Vai lá, sobe e pula. Abre paraquedas. Agora, o base jump é num lugar. Tu sobe uma montanha e pula em cima da montanha.
Ah, isso eu já vi.
E dá merda, meu
caralho. Nos Velozes e Furiosos tem.
Tem mesmo?
No Missão Impossível também tem.
No Missão Impossível tem.
Nos filmes tu tem.
O Missão Impossível tem vários, na verdade. Tem um que é aquele que o cara é freestyle na subida. Aquilo é loucura, velho.
Missão Impossível, além de ser um projeto pessoal do cara só pra fazer uma... Do Tom Cruise, só pra ele fazer umas coisas que ele acha legal.
Uh-huh.
Vale muito a pena olhar os making-off.
Porque é bem feito pra caralho. Ele se fudeu, inclusive, no último que ele fez.
Se fudeu, ele quebrou o pé e é lindo. Sabe por quê? Que tu vê no filme, a cena tá no filme. Ele quebra o pé e continua.
Eu já contei pra você do Renato Giannichini, né?
Ele também quebrou o pé.
Você não sabe da história do Renato Giannichini? Cara, eu acho que eu já contei, mas eu quero contar de novo. Que é o seguinte, Renato Giannichini tava gravando a novela Esperança. Maravilhosa novela da Globo. Um beijo pra Rede Globo de Televisões. E aí, ele tava numa cena lá, fazendo a escultura, né? Pá, 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 escultura, pá, pá. E aí veio a mina. E ela viu, peraí, essa escultura parece a outra mulher, aquela coisa bem clássica, né?
Uhum.
E aí ela começa a brigar com ele, e aí ela pega um pedaço de pau, sei lá, uma coisa, e começa a brigar com ele, e aí No meio da cena, ele tá agarrando ela, e aí ela solta sem querer e bate na boca dele. Só que quebra o dente dele de verdade. E Reinaldo Giannichini não para a cena, meu querido. Isso é foda. Reinaldo Giannichini já aproveita com o sangue de verdade, quebrou o dente de verdade. Ele continua o script, que é ir até a escultura e destruir a escultura. E tava todo mundo, os paramédicos já, todo mundo acabou com fazer. E ele continua na cena e todo mundo... Desde que o cara tá fazendo história.
Eu acho legal pra caralho.
Foda pra caralho. Reinaldo Giannichini, um beijo pra você. É nosso ouvinte. Eu quero acreditar. Reinaldo Giannichini é nosso ouvinte. Beijo, Reinaldo. Porra, precisando, manda um zap. Tô aí, velho. Qualquer coisa. Só manda mensagem.
Do Missão Impossível tem a cena que é... Tem a ver com um paraquedismo, assim. E é uma cena meio que é um... Não, a cena inteira não é um plano de sequência, mas tem um plano de sequência bem longo nessa cena. E aí tem o make-off, que os caras demoraram, tipo, meio ano ensaiando, pulando... Os caras fazem não sei quantos mil saltos pra fazer a porra da cena.
Maneiro pra caralho, né?
E é uma cena legal demais, vale muito... Mesmo pra quem não é fã de Missão Impossível, eu também não sou um fã de Missão Impossível, mas vale a pena olhar o make-off e a cena. Do último filme.
Tinha quatro, né?
Ah, não sei, tem vários, cara. Mas tá no... Tá no... Nesses serviços de streaming.
Serviço de streaming é muito fraco.
Que é o nome paga.
É verdade, é verdade. Aquela vermelha do coisa, né? É vermelha?
Não, acho que é.
Tá bom. Ok, Nick. Mas o Base Jump, eu não falei de dados. Por mais que eu seja o maior defensor da ciência nessa mesa. Não queria dizer nada, não. Do nada. Olha só. 0,83 pessoas morrem. É muita gente. Sabe por quê? Porque quando você pula...
0,83 a cada mil, né?
10 a cada mil, desculpa.
A cada mil ou a cada...
Mil.
Tá.
É muita gente que morre. Porque é muito comum você pular e aí o vento... E pá, você bate pra trás de onde você pulou. É bem comum pessoas morrerem assim.
Tá.
É perigosíssimo, velho. Porque como eu falei, o avião, o helicóptero, você tá no meio do ar, né? O negócio é o mecanismo do paraquedas. Agora, o base jump, você tá num lugar que você pode abrir o paraquedas, o vento volta e pá, joga você na parede. E você vira uma bela de um patezão de níquel. É isso. Tá. Ouvintes, ó, vamos lá. Quinto lugar. Nós temos outra aqui muito interessante que você conhece? O Hell Skin, que é esqui normal, só que num lugar muito, muito, muito alto que você dá pra chegar de helicóptero.
Eu sempre fico com muito medo quando eu vejo... Aí começa a chegar nos vídeos de Instagram que eu passo e nem vejo de nervoso.
De medo?
É. Isso aí já vi umas paradas...
Porque, tipo assim, o esqui em si, ele tem um bandeirinha, tem caminhozinho. Esses em lugares loucos... Não tem nada, não tem sinalização, não tem porra nenhuma. Então a galera sobe de helicóptero, desce lá de cima do helicóptero e vai descobrindo como é que é a montanha, tá ligado? A montanha, vamos ver o que tem aqui nessa montanha. Às vezes quando tem uns buracão, tá ligado? E a galera vai, assim. Esse aqui é o game dos caras do Hell Skin. Doideira do caralho, né?
É.
Morre muita gente, 0,85, bem próximo do base jump, que era 0,83. O pessoal morre, velho. Porque às vezes tá ali e vem um tronco de madeira. Ó, quem diria, um tronco de madeira poderia te matar. E é isso, cara.
Eu nunca esquiei, eu nunca vi
também
neve.
Também nunca esquiei, também nunca vi neve. E você, no sul, de vez em quando tem, né?
Ah, mas tem...
Umas neve zoada? Um gelo?
Tem, tipo assim, uma vez a cada 2 anos, umas neves num lugar no avião, umas neves meio mais ou menos, assim.
Entendi.
Não é uma parada nevou.
Entendi.
A gente tem que fazer um episódio na neve.
Descobrindo a neve. É verdade. Acho que essa é a coisa mais caipira que a gente podia fazer.
Foda-se.
Não, tô reclamando, tô achando isso engraçado.
Vamos esquiar.
Esquiando é maneiro. Pô, podia ter uma empresa de esqui, hein? Pra patrocinar a gente descobrindo esqui, contando a história do esqui. Pô, tá pronto, velho.
Tá prontíssimo. Tem tudo a ver.
Ah, é fácil encaixar, vai. É fácil. Níquel. Quarto lugar, já estamos falando de números astronômicos. Estou falando agora.
Agora vai chegar nos esportes que ninguém faz.
É.
Já tá nos esportes. Já tá nos esportes que ninguém faz, isso, mas agora isso, vai isso. No que quem faz é que são raríssimas pessoas.
Esse eu vou ter que ler a descrição. O Street Luge é o seguinte: é uma corrida ladeira abaixo em um skate gigante. O piloto, deitado de costas ou de bruços.
Tá.
Se inclina para controlar a velocidade e a direção. E é isso, você chega tipo a 100 km por hora.
Mas é numa...
Você desce uma ladeira muito grande e um skate muito grande e tu desce. ou de costas. Importante lembrar aqui, ó, que tá no texto. De costas é o padrão, mas se você for bom, tu vai de peito, moleque. E tu desce.
Tá, mas tu desce em estradas, assim, são estradas.
Sim, são estradas.
Tá, esse eu já vi gente, tu vê gente fazendo, né? Não é tão raro, na verdade, assim. De repente deve ser raro nessas inclinações que o cara faz aí, né?
Os lugares, né? É. Varia nisso, sim. De qualquer forma, são 1.7 pessoas a cada 1.000.
Porque o cara errou uma curva...
Tu não tem controle.
Veio um cacuruto na pista.
É, mano, veio um... Qualquer coisa na pista vai ferrar você. Ou você simplesmente perde o controle também. É super possível. É perigoso pra caralho. Tá maluco. Skate já é um bagulho. Você tentou andar de skate?
Já. Eu sou das ruas, né? Não, já, eu andava... Não, eu usava como meio de transporte, skate.
Não, mas aquele long?
Não. Normal. Normal.
E você andava bem?
Não.
Eu gosto do seu tom de... Isso é uma coisa absurda.
Não, andava muito mal.
Sim.
Mas é porque eu tinha... Quando eu morava lá no IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, existia uma distância de 2 quilômetros entre a civilização e as plantações de arroz, que é onde eu morava.
Sim.
E aí eu sempre...
Entre a civilização e as plantações de arroz, onde eu morava.
É, não, entendi, mas é exatamente entendi. Isso. E aí eu ia de skate pra, sei lá, porque eu tinha que andar 2 quilômetros de skate pra...
Qual música que você ouvia no fone?
Ah, qualquer um, não tinha.
Cara, tão importante quanto o skate é a música, né, não? Os pop punk, não, né? Você não é do pop punk, né?
Não tanto quanto tu.
É, eu sou mais do pop punk.
Mas quando tu tava no pop punk, eu tava no Korn.
Ah, jovem corne você.
Eu sou jovem corneiro, entendi. Sou corneiro.
Ah, mas encaixa bem com skate.
Eu sou do Papa Roach.
Entendi. Pesado.
Pesadão.
Oh, que pesado.
Papa Roach não é ruim,
não é? Não é ruim, velho. É pesado pra caralho.
Mas eu usava nesse trajetinho aí.
Maneiro. Você mandava óleo, alguma coisa? Eu gosto de suas risadas.
Cara, não, é que pra eu ficar de pé no skate, eu já ia esses 2 quilômetros, era um pavor. Eu ficava, ei. Andava 2 passos, demorava
igual
mais.
Igual os brother, que deitado.
Eu usava... A ideia era usar pra, sei lá, pra ser mais rápido. Eu acho que eu demorava mais, tanto medo que eu tinha.
Pode crer. Eu conseguia dar ollie, flip e só.
Cair de skate é um saco, velho.
É, mas eu descobri... Que eu era ruim em skate real, assim. Que eu via os meus amigos andando e eles começaram junto comigo e eles iam muito bem. E eu não, eu era bem ruim. E é isso, o skate foi uma derrota minha na vida, real. Skate, desenho, descobri real que eu era ruim em desenho. E skate, acho que derrota mesmo, oficial, que se tivesse que assinar um documento, eu assinaria, acho que são esses dois. Qual que é a derrota oficial sua, assim? Você tem?
Pô, várias, assim, eu
de
não,
esporte,
acho que eu vou falando de skate, quando eu era muito...
Mas você tentou, né, de skate real? Acho que não, né?
Sim, eu andava de skate com frequência, mas eu era, era desgraça.
Você é zoado assim. Na coordenação motora, né, cara?
Quê?
Você é zoado na coordenação motora.
Depende, pra algumas coisas não.
Tipo qual?
Eu te falei isso, eu sou da água, sou aquático, pra nadar eu sou um peixe.
Entendi.
Eu sou, tu não distingue. Eu sou uma...
Entendi.
A raia.
Uma grande raia.
Inclusive, eu sou nada igual uma raia.
Por favor, me diga, você bota o braço que você... Do lado de ninguém.
Imagina, descobre que o cara nada muito rápido, igual uma raia.
Sem mover pé, sem mover nada. Cara, como que isso tá acontecendo? E por aí... Caralho, que coisa boa, velho.
Não, mas é...
Entendi.
Pra isso, mas pra outras coisas eu não sou tão coordenado.
Entendi.
E eu sempre tive medo, né? Me lembro de meu pai me levar quando eu era criança. Ah, quero fazer luta. Eu vi uma aula, vi um cara tomando chute, eu quero ir embora. Eu não vou entrar nessa porra.
Bom demais, Nick, bom demais. Bem, agora no top 3, em terceiro lugar desse nosso top 10 maravilhoso, se você quiser se matar. Nós estamos falando de Freestyle Motocross.
Freestyle Motocross.
Assim que as motos ficam, tá ligado, né? Os caras, meu irmão, marcha. Foda-se. Os caras mudam a marcha igual o ódio.
O que é Freestyle Motocross?
É motocross no caminho aleatório.
É, qualquer coisa. Cara, igual motocross. Casar um beatbox e andar de moto.
Mas é, ó. Também conhecido como FMX, não é uma corrida, mas um torneio de saltos ornamentais, nos quais motoqueiros fazem manobras para um júri. Por que será que é perigoso, aqui tá dizendo? Capacetes são feitos para proteger o motoqueiro no trânsito, não a 10 metros de altura.
Tá. Tá, mas é como se fosse ginástica olímpica com uma moto.
A 20 metros de altura, 10, 20.
Tá.
Não sei se você já viu, que é os caras que pegam muita velocidade. É muito alto. É o barulho, cara. E aí eles pulam muito alto, velho. Muito, 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 muito alto. Nunca vi isso, não. Tipo, geralmente antes de um...
Não tem naqueles X Games essas paradas?
X Games, justamente, isso que eu tô tentando lembrar.
Isso é tão perigoso assim, cara?
É, morre, eu tenho aqui o número, 1.8 a cada 1.000.
É bastante gente, cara.
É muita gente. Não tanto quanto o segundo lugar, que é o Big Wave Surf.
Ah!
Você tá ligado.
Esse eu sou do mar, te falei, né? Então, sou aquático, eu sei. Não, inclusive tem aquela... A gente falou no episódio, falaram da brasileira lá. E eu comecei a seguir ela no Instagram.
Qual o nome?
Maia, ou Maia. Eu nunca sei que ela é filha do Gabeira também.
Ah, Fernando Gabeira.
Isso.
Grande político.
E ela, cara, primeiro que ela parece ser a pessoa mais legal que tem. Ela parece muito querida.
Maneiro.
E segundo que ela é muito embaçada.
É, manda pra caralho.
Ela é tipo...
Mas onda ridícula de altura.
As ondas não existem, sim.
Entendi.
Tudo Photoshop.
Entendi. Maneiro demais, né?
Eu sigo ela no Instagram agora. E ela tem uns cachorros muito bonitos. E os cachorros dela muito fofos. Ela tá sempre caminhando com os cachorros. Aí eu fico...
Tá em sempre o quê?
Caminhando com os cachorros.
Ah, caminhando.
Caminhando com os cachorros dela. Mostra as praias que ela tá. Que ela tá numas praias... Tipo... Acho que essas ondas gigantes, tudo é tipo Portugal, umas paradas assim.
É, tem uns lugares específicos. Se não me engano, o Brasil inteiro não tem, né? Mas
muito Rio Grande do Sul tem.
Ah, é?
Tem.
É sério? Você vê que o cara falou com a boca cheira do Rio Grande do Sul? Tem.
Ah, tem. Eu não sabia que tinha, cara. Não, isso é sério. Tem uma praia secreta no Rio Grande do Sul, que até agora, depois eles proibiram de entrar na praia secreta, que é uma praia bizarra.
Que é secreta.
Que tem umas ondas bizarras. Ondas tipo gigante e gigantona, mas
maneiro.
Mas é tipo um patrimônio, tu não pode nem entrar lá mais. Nos anos 90 deu umas merda lá. Um cara quase morreu, se perdeu lá, por lá no meio do mar. Uhum. Inclusive é um amigo de um amigo meu. E aí,
sério? Uhum. Caralho.
E aí eles... Por isso e também porque a galera avacalhava muito. Meio ambiente assim, né? Os caras chegavam meio de loucão lá. E como era uma onda super perigosa.
As ondas tinham tipo mais 10, 15, 20 metros.
Cara, eu vi umas imagens, era inacreditável. É. Porque, enfim, era uma praia relativamente, sei lá, que eu fui algumas vezes. E eu não sei que caminho é, onde é que é. Mas é no Rio Grande do Sul.
Uhum.
E é tipo perto de Torres ou alguma coisa assim. Tipo, entre próximo de Santa Catarina.
Pode crer.
E é ridículo, assim. Os vídeos que tem é ridículo. Eu vou te mostrar depois. Vai ter o link na descrição aí.
Demorou.
Ridículo. Demorou.
É, deixa eu falar com você uma coisa curiosa, é que primeiro, né...
Mas assim, ó, desculpa te interromper.
Fala pra mim.
Mas tu é um idiota. Não, não deve ser só lá, né, cara?
Como assim?
Será que no Brasil não tem umas big waves?
Eu não sou um perseguidor de ondas gigantes no Brasil, mas eu não sabia que tinha nem no Rio Grande do Sul. Não fazia a menor ideia. Se tiver mais, comenta aí você que tá ouvindo esse episódio maravilhoso. Mas, Nick, eu sabia que, primeiro, como tá falando, a cada 1.000 praticantes, 3 morrem.
É foda, né?
É lógico, né? Mas uma informação curiosa é que nem é no surf em si. Nem é na hora de surfar. É na queda do helicóptero. Que a galera vai no meio do mar de helicóptero, tá ligado? Muitas vezes. E aí na hora que desce no meio do mar, às vezes a pessoa morre ali.
Mas como assim? O helicóptero chega bem pertinho da água e ela pula?
Não, não. É isso. É.
Uhum.
E aí muitas pessoas às vezes caem errado... Cai, se quebra, aí se afoga, enfim. É a maior causa de morte nesse momento.
Eu acho, porque assim, eu sempre vejo, inclusive nessa matéria que eu vi, eu acho que é lá do Rio Grande do Sul, o pessoal entra com jet ski, né? Eu achei que eles entravam todo mundo com jet ski, mas eu acho que de repente jet ski é pra resgatar.
Eu não sei como é que funciona, mas com certeza deve ter uma variedade de formas, né? Porque se eu não me engano, as ondas grandes, elas não ficam próximo do coisa, né? Elas não devem quebrar lá embaixo.
Lá no caralho.
É, e aí demora pra... Chegar até aqui. Doideira, né?
Meu,
maneiro demais.
Subir na onda que é tamanho de um prédio, cara. Sim. Tipo, vamos aí.
É, dá pra ir, tá ligado? Dá. Eu acho que dá. É. Maneiro demais, né, cara?
E aí, o troço... Dá uma escorregadinha assim.
A perna vira braço, o braço vira olho. Mistura tudo, irmão. Assim,
não, eu acho que o tempo embaixo da água também, né? Passou 3 semanas.
É lá, verdade. Né? Deve demorar muito debaixo d'água.
Deve ser muito louco.
Mas essa galera do surf geralmente respira, tipo, uns 4 minutos, 3 minutos debaixo d'água. Tipo, muito mais tempo do que um ser humano comum.
Será que eles levam um tanquinho de oxigênio?
Não, não vai levar na hora de surfar, né, velho?
Tu acha que não? Acho que não. Uma carguinha?
Não sei.
Pô.
Talvez, né? Acho que não, porque nunca vi. Mas, sei lá também, né? Qual que é a nossa opinião em primeiro lugar, Nico? O que, que você acha que é a coisa mais... O esporte mais perigoso desse mundinho que você está respirando o ar agora?
O sedentarismo. Então.
Esse é o esporte mais perigoso? É. Não praticar nenhum esporte. Pratique esporte. Uma campanha história.
Não. Esporte mais perigoso isso. De todos. Onda gigante.
É no ar. Eu comecei.
Porra, no ar. Velho.
É no ar. Lá pertinho de Deus.
Não sei, cara.
Wing walking.
Wing walking. O que é wing walking?
Andar nas asas de um avião voando.
Ah, isso é um esporte.
É um esporte.
Isso
real.
É suicídio.
É, mas é um esporte também. Tem como ser as duas coisas.
Não, como é que tu só anda na asa do avião?
Vamos lá. Primeiro, o que é o wing walking? Mover-se sobre as asas de um avião durante um voo. E aí você varia lá em cima, né? Você pode plantar bananeira. Você pode se pendurar pelos dentes. Você pode passar pra outro avião durante... Olha aí, ó. Wing walk de wing pra outro wing. E você pode, né, enfim, você pode ir pra um carro, você pode ir no wing walk e entrar num carro, você pode ir pra um barco, pode ir pra um trem, de um avião, o avião vem e você vai pra outro lugar. O que é maneiraço, vamos admitir, de assistir. Mas morre, Nico, em torno de 5 pessoas a cada 1.000.
Pô, morre pouco.
Morre até pouco, né?
Se depender de mim, tá fazendo esse negócio aí, se eu fosse piloto do avião, eu tava...
Sacanagem, né?
Sacanagem. Tava só uma...
Que vacilo, né, cara? Mas de qualquer forma... Mas
tu... Como assim, cara? Tu sobe no avião...
Sobe na asa do avião, o avião tá voando, e aí
tá,
você...
O avião tá voando, deve ter um compartimento que tu vai pra asa.
Sim, por cima, provavelmente, né? Tu subiu ali, tu tá lá... Aí tu vai...
Um avião bem devagarinho. Um avião bem devagarinho, daqueles... Deve ser um aviãozinho...
Não, aí eu não faço a menor ideia. De qualquer forma, são aviões e tá voando e você faz bobiça.
Parece que tu tá mentindo pra mim, existe isso, cara?
É, cara, quer pesquisar? Vou pesquisar. Fica aí, pode pesquisar.
Cara, sobe na asa do avião.
Sobe na asa do avião, cara. E aí ele vai pra carro... Que é maneiro, vai. Isso deve ser maneiro pra caralho. Isso é missão impossível, pô.
Não, como assim? O avião tá passando...
O avião desce, dependendo do lugar, ele vai lá e sobe em cima de um carro e tal. Que foi? Que você acha que eu tô mentindo?
Sei lá.
Não, é verdade, verdade, verdade. Pode conferir. E morre 5 pessoas a cada 1.000, fazendo com que, estatisticamente, seja 0. Quantas pessoas? 0.5.
Tá, e aí é porcento. Mas é pouquíssimas pessoas morrendo, cara.
Isso.
Que eu imaginaria que... E como será que tu manda bem no wing walking?
Ah, deve ser... Cara, assim como qualquer esporte quase de morte, é o quanto próximo da morte você foi, tá ligado? A pessoa chega lá e, sei lá, e planta bananeira e vai pro carro plantando bananeira, assim. Causa um monstro, uma lenda na parada. É doideira, mas o lance, como é que eu posso dizer, a beleza no esporte radical é justamente quase da merda, né? O próprio lance que a gente tava falando de escalar no freestyle sem equipamento. Por que as pessoas fazem aquilo?
Pô, será que nisso não morre mais gente, cara?
Eu acho que
deve morrer uma galera.
Deve morrer uma galera.
Os caras escalam sem nada.
Freestyle, sem nada. Não tem um documentário na Netflix?
Geralmente não é... geralmente não. Uma entrevista que eu vi com um cara que faz isso... Ele sobe uma vez, daí vê qual é que é, daí desce...
Aí vai de novo.
Aí vai de novo sem nada.
Entendi.
Que o lance, ele pelo menos faz um...
Ah, eu acho que todos fazem assim. Tem um que tá na Netflix, agora lembrei isso mesmo. Esqueci o nome exatamente. E é o cara que viu uma parada pra subir, só que é uma paredona que é até um pouco envergada, assim. Tá ligado? E aí ele estudou, aí mostra ele estudando, como é que faz, aí mostra a namorada dele chorando. Por que que ele faz isso? Tá ligado? Porque ele vai morrer, né, cara? E aí mostra ele estudando, aí tem uma hora que ele tem que pular. Tipo, pular de um lugar e ir pro outro, sem equipamento nenhum, tá ligado? E o cameraman, filmaram o cameraman, né? Entrevistaram, né? O cameraman falou, cara, não sei se eu quero filmar isso, eu posso filmar o cara morrendo na minha frente, tá ligado? E eu não vou dar spoiler, mas é muito interessante. Vale a pena ver, eu esqueci o nome do parada, mas é freestyle escalada
documentário.
Você acha fácil? Bem maneiro.
Caralho, velho.
Qual desses, Nick, você está mais propício a fazer?
Dá um recap.
Primeiro, windwalking.
Não.
Big wave surf. Surfar nas ondas de 15 metros.
Como eu sou aquático, eu tenho um lance.
Motocross de...
Será que tem fazer jacaré em big waves? E de jacaré?
É.
Aí vai surfar? Será que dá? Falando sério.
Imagina. A Globo filmando a mina, tá ligado? Ela tá aqui na maior onda do mundo. Peraí, o que é aquilo do lado? Então, Nick. Yeah! Ah, 40 metros de onda.
Ué, alligator. Não, será que não tem, cara?
Ai, cara,
deve
não.
Ter, deve ter.
Nick, eu acho que não, cara. A gente não,
deve ter. Deve ter. Deve ter, falando sério. Jacaré, dá jacaré em big waves.
Big wave alligator.
Big wave alligator tour.
Fica a dica aí pro ouvinte.
Eu aposto que tem. Eu aposto que tem mesmo.
Big Wave Alligator.
É porque depende do tamanho da sim, Big sim. Wave, né? Porque
acho... É, de jacaré, às vezes, tipo, 7 metros já é onda de jacaré, Big Wave, né?
É verdade. Porque não vai ser, eu acho que o que essa mina, por exemplo, essa.
Uh-huh.
Essa Maia Gabeira. O que ela vai, tipo, não deve ter como de jacaré.
É isso que eu tava pensando.
Eu iria, mas.
Oi! Eu tô aqui! Uma mãozinha esticada. Sou eu!
Aí, vai até a beirinha. Aí, levanta o cabelo pra frente. E levanta a bermuda. Que caiu. E apareceu a metade da bunda.
Isso sou que eu, Nick!
Isso que eu vou de camiseta porque eu tô com vergonha do meu corpo. Camiseta bem que quando eu botar os braços pra frente.
Aquele faz a preocupação dele na hora. Aí eu tô gordo. Não quero que esses bichos me confundam. O cara numa onda gigante. Ai, que coisa imbecil.
Eu iria, eu iria. Tá, qual outro esporte?
É o. Esse é o Big Wave Surf. Tá. Você iria, né? Aparentemente.
Eu modifico mais o.
Tá. É motocross, né? Freestyle motocross.
Não vou nem fudendo.
Street Ludge, que é o de skate, deitado.
Não.
O ski. De helicóptero que
não,
desce.
Não.
Base jump, que é paraquedas encostado numa montanha.
Palico.
Sky surfing, que é paraquedas só que com as pranchas. E aí depois tu abre o bagulho.
Quase.
Montaria em touro. Touro mesmo? Touro. 8 segundos em cima de um touro.
É que eu tenho facilidade com animais. Mas acho que ele não ia me entender.
Só pensa nele, não
é? É, eu ia fazer carinho nele na hora.
Cara, revolucionava. Tá. Tu não chora assim.
Será que ninguém nunca tentou fazer carinho?
Com o dedinho aqui escondido? Só o dedinho escondido assim no touro. Ora, tô brincando.
Dá um negocinho pra ele na boca, dá um torrão.
Ah, que coisa escrota. Paraquedismo. Eu iria de paraquedismo.
Ah, eu...
Na loucura, assim. Ia ser o evento da minha vida, mas eu acho que eu iria.
Pular de paraquedas, sim. Queria, se não tivesse sido a pandemia, eu teria comprado um salto de paraquedas pro meu pai, presente pra ele. Falei,
ah,
né?
Tu falou, maneiraço.
E aí, acho que talvez eu teria que ir junto, né?
Ah, seria
mais legal, né? É. Mas eu tenho medo, né?
Não, medo, mas faz parte da experiência, né, o medo. Não é como se fosse algo
E
ferrado.
Eu queria pular, não por ser um cara atrás de mim, mas eu gostaria de pular sozinho, acho que deve ser mais legal, né? Porque eu acho que dizem que, geralmente, tu pula com um cara, né?
É.
Eu acho que deve ser mais legal pular sozinho, né?
Não, deve ser, mas é muito mais perigoso também.
Puxar a cordinha?
Não deve ser só puxar a cordinha, mas nem fudendo, cara. Você puxa a cordinha, R$800 o curso. Não deve ser isso, cara.
Ah, deve ser, fica aqui, ó. Você vê os caras caindo, eles caem assim.
Entendi.
Dobrar os joelhos, pá.
Mas o braço do Nick quebra. No vento. Ai. Eu não sabia. Eu não tô conseguindo alcançar a cordinha mais, galera.
Ah,
eu
tive de coisa que aconteceu de dar uma câimbra.
É, cara.
Meu casaco prendeu no cabelo. Alguma coisa aconteceu. Certamente, se eu pular de paraquedas, alguma coisa. Eu vou,
tem que ser
eu
com
vou
alguém,
me
cara.
Mijar.
Eu acho que a gente tem que pular várias vezes com a pessoa. E aí depois você pensa se vale a pena ou não.
Não.
Você vai na primeira, você é macho.
Sou gaúcho.
Ah, e em décimo lugar, o rafting, né? Que você vai no barquinho assim.
Prefiro pular de paraquedas do que de rafting.
Ah, é?
Uhum. Acho mais elementos controláveis.
Entendi, Nick. Gostou, cara? Gostou?
Gostei. Gostei da ideia de ir pra Big Waves, de jacaré.
Maia Gabeira manda e-mail.
Muito bom.
Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história dos 10 esportes mais perigosos do mundo.
Tchau, tchau.
Valeu.